Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 3 de novembro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Feliz sexta-feira para você e para os nossos ouvintes.
Para você também, Kátia Gomes. Excelente tarde, excelente final de semana também para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora vai acompanhar o Jornal do Meio-Dia para ficar bem informado do que acontece em nossa cidade, na região, no estado, no país e no mundo. Tem uma entrevista legal hoje, né, Kátia?
É verdade. Daqui a pouquinho vamos conversar com o padre Damião Borges, da paróquia Santo Antônio da Barra, aqui em Ilhéus, isso mesmo. Vamos falar dos 30 anos da paróquia. Olha que legal, gente, tem uma vasta programação que está tendo já há dias. Ainda tem programação lá na paróquia e você vai conhecer daqui a pouquinho, tá? Bem, são 12h12, o seu, nosso Jornal do Meio-Dia dessa sexta-feira está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Super Moda e Almara Calçados. As duas lojas estão ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Unex, Faculdade de Excelência. Meu futuro é o Unex. Inscrições abertas, você em movimento. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: educação, matrícula na rede estadual ultrapassa 650 mil alunos.
Jornal Meio Norte de Teresina, reforço para 2023. Segurança do Piauí terá 1.600 policiais.
Gazeta de Alagoas, Maceió. Paulo entrega novo presídio, amplia unidade e zera déficit no sistema prisional.
O Imparcial de São Luís, lado a lado. Momento de diálogo e parceria, diz Brandão na abertura dos trabalhos do Legislativo.
Jornal Pequeno, São Luís, Maranhão. Consenso é a palavra que define o início da nova legislatura, diz Iracema ao abrir o ano parlamentar.
Correio de Sergipe, de Aracaju. Sergipe registrou saldo positivo de 11.732 empregos em 2022.
Olha, Jornal Zero Hora, Porto Alegre. Polícia Federal vai interrogar senador que relatou reunião com Bolsonaro sobre golpe.
Estado de Minas, de Belo Horizonte. BH organiza bloco da saúde para o carnaval.
Jornal Valor Econômico, São Paulo. Atividade começa a sentir efeito do aperto monetário.
Folha de Londrina, do Paraná. Câmara admite discutir salários e quantidade de vereadores.
E Jornal Popular Goiânia, Goiás. Alego, Assembleia Legislativa de Goiás, cria mais 4 diretorias. Chega a 19 e abriga não eleitos. Que coisa! Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
12 horas e 14 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Daqui a pouquinho vamos ter entrevista. Fique aí ligadinho, tá? Olha, vamos de noticiário regional. Infelizmente, aqui um acidente trágico ali em Itabuna. Um motociclista morreu após bater em um carro na BR-415, ali em Itabuna, no trecho urbano, né? Próximo ao Urbis ali de Itabuna. De acordo, aliás, próximo ao bairro Novo Itabuna. E de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu hoje pela manhã. De acordo com colegas de trabalho do motociclista, ele estava a caminho do trabalho quando houve a colisão. A vítima foi identificada como Joseval Rocha de Andrade, de 43 anos. Ele era natural de Conceição do Jacuípe, mas morava em Itabuna há um ano. onde trabalhava como motorista de caçamba em uma empresa de engenharia responsável por obras na rodovia. Momentos antes do acidente, o Joceval tomou café da manhã com colegas em um restaurante próximo da rodovia. De acordo aí com informações apuradas pela TV Santa Cruz, o motorista da caminhonete fazia uma conversão para a esquerda quando foi surpreendido pela moto. O motorista do veículo não ficou ferido, mas entrou em estado de choque após a colisão. O impacto da moto na lateral do carro foi tão forte que os airbags da caminhonete foram acionados. O homem, né, que dirigia essa caminhonete foi conduzido para a delegacia da cidade, onde será ouvido. Que triste, né, gente? Que acidente trágico.
Muito triste.
12 horas e 16 minutos, vamos dar uma passadinha por Canavieiras, Marcos Bezerra. Porque o prefeito de Canavieiras tem mandato cassado após infrações. Como assim?
O prefeito de Canavieiras, Clóvis Alberto Almeida de Souza, do PROS, foi cassado na noite de quarta-feira, dia 1º, durante sessão na Câmara Municipal, por 8 votos a favor e 3 contra. Foram apresentadas supostas infrações político-administrativas. As denúncias são por suposto decreto de crédito suplementar sem autorização do Poder Legislativo local, ausência de comprovação dos recolhimentos do INSS e renúncia de receita na cobrança da dívida ativa. Sendo assim, quem assume o posto é o vice-prefeito Paulo Carvalho, do PTB, que rompeu com o prefeito cassado, Clóvis Roberto. O prefeito Dr. Almeida foi denunciado. Em 2020, Clóvis tinha sido acusado de abuso de poder econômico durante as eleições, Kátia.
Coisa, tá aí, né, o prefeito de Canavieiras, Clóvis Roberto Almeida de Souza, mais conhecido como Dr. Almeida, então, portanto, foi cassado. Já tem informação que ele está recorrendo já, né, através da justiça aí, e a gente vai acompanhar surgindo mais informações sobre isso, voltamos a falar sobre o assunto. Olha, a UESC e a UFSB, UFES, abrem 44 vagas em processos seletivos para contratação de professor. Então, a Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC, publicou edital de processo seletivo para a contratação de professor auxiliar temporário. São 5 vagas para a área de estágio obrigatório em serviços de atenção primária à saúde e outras 7 para estágio obrigatório em serviços de atenção secundária e terciária. As inscrições podem ser feitas a partir do próximo dia 6, agora de novembro, no site da instituição de ensino, no site da UESC, ok? Para concorrer aos cargos, o candidato precisa ser graduado em enfermagem, além de possuir especialização específica para a área. A inscrição custa R$ 50,00. O valor do salário não foi divulgado em edital. O processo seletivo ocorrerá por meio de entrevista, prova didática e prova de títulos a partir de 23 de novembro, tá? No campus da UESC. Os aprovados serão contratados por um período de 36 meses, de até 36 meses. Quem também está com oferta de vagas em processo seletivo para contratação de professor substituto para atuação em diferentes áreas é a Universidade Estadual de Feira de Santana, que é a UFES. São 32 oportunidades para contratação por um período de 12 meses. A taxa de inscrição custa R$ 130,00. O salário é de R$ 4.044,82 para cargo de 40 horas semanais. Os candidatos serão submetidos à aplicação de 3 etapas de avaliação por meio da entrevista, seguindo pela avaliação de títulos e da aula pública ou teste de habilidades. As datas das provas, locais e horários ainda serão divulgados. 12 horas e 19 minutos, vamos iniciar a nossa entrevista do dia. O nosso entrevistado já está aqui conosco, né, Marcos Bezerra?
Isso, Kátia Gomes. Lembrando que nosso WhatsApp já está funcionando, 988-29-1029, viu?
Maravilha, uhum. Então os ouvintes já podem mandar mensagens aí, escrita ou mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos. Nós colocaremos no ar daqui a pouquinho.
Tem promoção hoje, Kátia?
Tem, bem lembrado. Então você que quer ganhar aquele vale compras no valor de R$100 da Supermoda e Lheus ou Amara Calçados, né? Porque as duas lojas toda semana apresentei aqui um ouvinte. Manda seu nome completo para o WhatsApp 988291029. Daqui a pouquinho aí a gente a gente faz esse sorteio. Tem gente já querendo, né? escreve aí o nome do povo para eu mandar um alô. Porque Por áudio não posso ouvir agora. Estou mandando mensagem aqui. Então, pessoal, eu já ouvi no jornal, esperando a sua entrevista, viu, padre? Aí estão pedindo um alô aqui. Eu falei, escreve aí o nome do povo para eu poder falar aqui, porque por áudio eu não consigo agora ouvir. Mas você que quer ganhar esse Vale Compras, viu, o valor de R$100 da Supermoda Omara ou Omara Calçados, já manda seu nome completo, 988-29-1029. No final do programa nós sorteamos, ok? Você que nunca ganhou. A gente tem uma lista aqui bem grande para conferir os nomes. Certo, minha gente? Bem, 12 horas e 21 minutos. Deixa eu mandar um abraço aqui para esse pessoal todo acompanhando o Jornal do Meio Dia. Dai, Vitória, Paulinho, Val, Adelson, Mazinho, Kátia, minha prima, ligadinha também. Mandar um abraço pro meu primo Manuel também. Um beijo para vocês. Obrigada pela audiência, tá? Um abraço a todos vocês. Bem, vamos iniciar o nosso bate-papo aqui com o padre Damião Borges, ele que é da paróquia Santo Antônio da Barra, aqui em Ilhéus, e vamos falar dos 30 anos da paróquia. Boa tarde, padre Damião, seja bem-vindo ao Jornal do Meio Dia.
Boa tarde, Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Boa tarde.
Primeiro, paz bem, né?
Amém.
Primeiro, boa tarde a todos que nos escutam. Primeiro dizer da minha satisfação estar aqui representando nossa paróquia, mas neste programa de grande projeção, grande audiência e que tanto ajuda a nossa cidade e região. Uma alegria poder voltar à Gabriela FM e partilhar um pouco daquilo que temos experimentado lá na paróquia Santo Antônio da Barra, né?
30 anos da paróquia Santo Antônio da Barra, hein?
Pois
padre?
É.
Tem toda uma programação especial, tá tendo, né?
Tem, sim. A paróquia foi criada em dia 3 de novembro, exatamente há 30 anos hoje.
Ai, que maravilha.
3 de novembro de 1993, pelo bispo da diocese Dom Tepe, Dom Valfredo Tepe. E nós preparamos uma programação, de fato, bem diversificada e com oportunidade para todos, né? Uhum. Que tem movimentado toda a nossa, aquela região da matriz, bem como as nossas comunidades, e de alguma forma até a cidade de Ilhéus, porque a nossa programação envolve muita gente, entendeu? Então tem sido bastante interessante, graças a Deus.
E a programação especial desses 30 anos, a paróquia começou quando? O que que já teve? O que que vai ter ainda? Fala pra nós.
Então, nós programamos de segunda a domingo, uhum. Mas aí, domingo passado próximo, dia 29, tivemos a investidura de 15 coroinhas, então a festa já começou ali, né? Uhum. E segunda-feira tivemos um momento mariano, foi muito bonito, porque nós podemos entregar a festa ao Senhor Jesus, pelas mãos de sua mãe, a Virgem Maria. Uhum. Terça-feira tivemos, toda terça-feira a igreja e a nossa paróquia especialmente reza a memória de Santo Antônio. É a chamada Missa de Santo Antônio, com bênção dos pães, com a bênção da água, a água benta, o exorcismo, enfim. E fizemos isto. Uhum. Quarta-feira tivemos a Missa da Gratidão. A igreja é composta por muitas pessoas e essas pessoas vão envelhecendo, vão ficando doentes, vão mudando do bairro, mas elas constroem uma história. Então achamos por bem agradecer a Deus por tanta gente boa que já passou pela paróquia, que ainda está na paróquia, que merece essas nossas orações. Então também foi um momento muito especial, muita gente, as crianças cantaram para essas pessoas, fizeram homenagem para elas, foi muitíssimo bom. E ontem foi finados, rezamos, sim, pelos falecidos, né? Aqueles que trabalharam menos, mas não são menos significantes, e aqueles que trabalharam assim de forma muito, muito pujante na paróquia e já partiram para a eternidade.
Paróquia de Santo Antônio, Santo Antônio da Barra, né, Marco? E a gente sabe que Santo Antônio é um dos santos, um dos mais populares, né, Marcos?
Sim,
Bezerra?
É verdade.
Na Igreja Católica. Eu imagino que a festa de Santo Antônio, né, é sempre bem movimentada todo ano, né,
muito,
padre?
Muito, muito concorrida. Porque na cidade de Ilhéus só tem uma paróquia de Santo Antônio. Então todo mundo vai pra lá. É a igreja. Este ano é a primeira vez que eu nunca tinha ido na festa de Santo Antônio lá da paróquia Santo Antônio da Barra. Primeira vez. Mas não coube, a igreja não coube. Teve, nossa, que ficar no pátio, é bastante concorrida. E são 14 dias de festa, né? Começa dia 31 e vai até dia 31 de maio, uhum, vai até 13 de junho. Então, bacana, é muita gente que passa por lá. E bom, no dia 13 é bem assim.
Bem concorrido, bem, muita gente,
né? É um dos santos mais requisitados até por ele intervir nos relacionamentos, né?
Ah, é verdade.
É, tem
verdade.
Isso, é. Coitado do santo, tem tanta lenda em todo dele.
Rapaz, não é o povo que é um casamento e recorre a Santo Antônio.
Tem muita gente que escolhe errado, né? Depois fica julgando o santo.
É verdade, viu, padre? Isso é verdade. É, vamos explicar para o povo que está nos ouvindo, onde é que fica a paróquia Santo Antônio da Barra, aqui em Ilhéus?
Então, fica na Zona Norte, né, depois do Malhado, descendo na Avenida do Baitaba. Uhum. Quem sai para Itacaré ou para 101, passa de frente à nossa paróquia.
Exatamente, ela fica chegando na sinaleira ali, né?
Isto, porque está na mesma direção do batalhão da Polícia Militar.
Isso.
O batalhão está numa avenida, a nossa paróquia está em outra.
É.
Então...
Tem um corpo de bombeiros ali, é muito fácil, gente.
Isto. E hoje ainda tem programa. Hoje é o grande dia,
isso,
né?
Isso, eu gostaria que o senhor falasse sobre esse grande dia.
É, a missa mais importante da semana é hoje.
Sim.
Porque hoje é a missa solene, ação de graças pelos 30 anos da nossa paróquia. Eu quis fazer, eu e também a comissão, porque o padre não tem condição nenhuma de trabalhar sozinho, eu e a comissão decidimos realizar a missa no dia mesmo que a paróquia foi criada. Então hoje, 18h20, teremos a apresentação do Coral Santo Antônio, criado neste ano para esta finalidade, né? E tá muito bonito o coral, porque o professor fez uma mescla de músicas antigas e novas, e o pessoal tá muito dedicado, né? Confesso que estou com muita expectativa para ouvir o coral, porque tá bonito. E em seguida, num intervalo, depois do coral, hoje é a primeira sexta-feira do mês, dedicada ao Sagrado Coração de Jesus, então teremos a renovação ali, o oferecimento diário que o apostolado da oração faz. E em seguida, a missa, Deus quiser, a missa festiva. Está toda preparada assim, as comunidades nossas todas virão. E também a cidade de Ilhéus está toda convidada, porque a comissão saiu de paróquia em paróquia, convidando as pessoas para estarem conosco nestes dias, especialmente neste dia, que é o aniversário da nossa paróquia. É hoje.
30 anos, né? Gente, não são 30 meses.
É engraçado que as pessoas dizem assim, eu lembro até hoje, Dom Pepe chegando aqui com os padres para instalar a paróquia. É bem interessante, tá bem vivo assim na memória das pessoas, sabe? E eu tive a graça, porque eu estou lá há 9 meses. Cheguei agora em janeiro, já peguei assim o aniversário da paróquia, mas a paróquia Santo Antônio da Barra é tradicional em Ilhéus, né?
Sim.
Eu estive aqui e nas rádios, nos outros veículos de comunicação, só falando, existem na paróquia pessoas que são baluartes, que dão a tônica do trabalho. E, em paralelo, tem pessoas novas chegando que vão na mesma perspectiva do serviço, da disponibilidade, do encorajamento. Nesse sentido, estou muito agradecido a Deus pelos paroquianos que tenho.
Que bacana, viu, padre? Sim. Fico feliz, então, por vocês. E eu espero que a noite de hoje, né, seja assim maravilhosa. Eu quero mandar um abraço a todos da paróquia de Santo Antônio da Barra, né, Marcos Bezerra?
É verdade, cara.
Mandando esse abraço especial.
Uma paróquia que só é pouco mais de um ano, mais nova que a Gabriela FM, né?
É mesmo, a Gabriela FM tem 31, né?
Que
tudo
bom.
A ver. E um abraço a todos vocês mesmo, o meu primo Manuel, que faz parte dessa paróquia, Sim. A esposa dele, Nuti, um abraço pra você. Meu priminho Tiago, um beijo pra você, meu amor. Ele é maravilhoso.
Não,
né?
Os três são pessoas especiais pra nós na paróquia, porque são pessoas trabalhadoras, o Tiago também, agora da Pascom, são pessoas trabalhadoras, empolgadas e discretas, né?
É
são
verdade.
Muito boas. Agora, a programação continua, porque amanhã...
É isso, eu ia te perguntar essa questão também, porque amanhã tem programação,
tem.
Sim, quem não pode hoje, pode amanhã também.
Hoje é a missa, amanhã é o show católico, né? Estamos muito empolgados também com o show, será dentro do batalhão da Polícia Militar, foi outra graça que conseguimos.
Ah, que legal.
É, porque é um lugar de controle fechado e tal, o batalhão, o comandante Pessoa, primeiro o Coronel Ferreira Lopes, depois o Coronel Pessoa, foram muito gentis conosco,
bacana.
Nos cederam lá o espaço, a estrutura está sendo montada, tudo muito organizado com muito carinho.
Imagina.
Então, às 17 horas os portões serão abertos do batalhão, às 18h30, o grupo Luz Maior, é um grupo aqui da cidade, vozes maravilhosas, que vai cantar lá, vai abrir a festa, né? Um grupo de pessoas relativamente jovens, muito empolgadas, uhum. E canta muito bem também a banda Luz Maior. E depois, às 19h30, Cantores de Deus. São crias do Padre Zezinho, né? Olha. Cantavam o Padre Zezinho.
Ah, é?
Cantora de Deus, são crias do Padre Zezinho. Mandei assim
Ah, eu lembro logo daquela música maravilhosa da família.
Oração pela família. Abençoa, Senhor, a família.
Sou apaixonada, viu, Marcos?
Pedi pra cantar, inclusive, amanhã, né?
Ó, só de lembrar, já dá.
Mas é uma oração, né?
É verdade.
É um poema e uma oração, aquela música.
Muito linda.
Não? Vai ser um show de graça, nós não iremos cobrar, porque
bacana.
A intenção é que todos possam participar, porque é aniversário da paróquia, a gente diz assim, não, a gente faz...
Para o povo,
para o pessoal da zona rural, da zona litorânea, da zona urbana, para o pessoal da nossa cidade, da nossa paróquia e de quem mais chegar. Então,
qualquer
será
paróquia.
De graça. A gente só está pedindo que levem 1 quilo de alimento não perecível, porque a Pastoral da Misericórdia deseja fazer o Natal sem fome de algumas pessoas para ajudar. E domingo é o desfile da santidade. Domingo é... A solenidade de Todos os Santos é comemorada no dia 1º de novembro. Na igreja de modo geral. Mas aqui no Brasil, a CNBB conseguiu uma faculdade especial da Santa Sé para celebrar no domingo mais próximo. Então será domingo próximo. E aí, para marcar este dia, nós organizamos um desfile da santidade. O que é isto? Serão mais de 60 crianças vestidas de santo, ornadas de santo, né? Então tem santo de todo tipo, para todas as preces. E a gente vai rodar ali no quarteirão da Matriz, Igreja Matriz, saindo da Igreja Matriz, voltando pela avenida onde fica o batalhão, contornando ali o quarteirão e voltando para a Matriz, e em seguida teremos a Santa Missa. Vai ser um dia também muito especial.
Realmente.
E existe muita expectativa para este dia também, que a gente quer saber como é que essas crianças vão ficar.
É verdade. Então, padre, entendeu? Eu gostaria que o senhor convidasse a todos para essa festa de hoje, esse ápice, né, Marcos, dessa programação
verdade.
Da paróquia Santo Antônio da Barra. Afinal de contas, hoje a paróquia completa 30 anos, viu, gente? 30 anos, tem muita história. Convida também para amanhã, para o show e para domingo. Fica à vontade para convidar todos a participarem dessa grande programação.
Então, convido a vocês que já sabem da programação, que não sabem da programação. Primeiro, a todos os nossos paroquianos das comunidades urbanas, rurais e litorâneas. Ontem, só um fato rapidinho.
Sim.
Eu estava ontem no Retiro. É uma das nossas comunidades rurais. E vai sair um carro lá cedo, antes das 18. E o rapaz disse assim, eu não posso ir no carro, mas eu vou de moto. Mas não perco essa festa. Aí o outro disse assim, eu cobrei, cadê, vocês não vão? Ele disse, padre, a gente vai, nem que saiba de jegue. O Léo lá do Retiro, né? Achei bastante interessante. Então, nossas comunidades urbanas, rurais e litorâneas, aqui estão todos convocados. E a você que é da cidade de Ilhéus, cidades circunvizinhas, venha celebrar conosco, serão dias muito especiais, muito bonitos, nós estamos organizando para festejar os 30 anos da nossa paróquia. Hoje, a partir das 18h30, apresentação do coral e a Santa Missa. Amanhã, o show católico com duas bandas, lá no Batalhão da Polícia Militar. Então vá celebrar conosco, se alegrar com a nossa paróquia. E domingo, às 17h, o desfile da santidade com as nossas crianças, seguido da Santa Missa.
Bacana.
Então convido a você para estar conosco e será um motivo de grande alegria a sua presença e serão momentos de grandes festividades, de ações de graças, de louvor ao nosso Deus.
Com certeza. Padre Damião Borges, foi um prazer conhecer o senhor, né, entrevistá-lo. Obrigada, viu, por sua disponibilidade de vir aqui ao Jornal do Meio Dia. Um abraço a todos da paróquia, viu?
Certo, muito obrigado a Kátia Gomes, o Marcos Bezerra,
obrigado,
pela acolhida, pela abertura aqui para a nossa paróquia no programa e pela sensibilidade ao tema. E invoco o nosso Deus neste momento, as bênçãos dele sobre vocês, para que continue com este trabalho tão significativo, tão necessário para a nossa cidade, e extensiva esta bênção a todos os que nos escutam neste momento. Muito obrigado.
Obrigado.
12h34, vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa na hora do almoço.
12h42, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Vamos liberar, Marcos, a participação do nosso ouvinte?
Ok.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberar a participação do ouvinte pelo WhatsApp 98829-1029. Você envia sua mensagem escrita ou até mesmo uma mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos. Nós colocamos no ar. Marcos Bezerra já está navegando por lá. Muita gente aí já participando, né? Colocando o nome aí para ganhar esse vale-compras de R$100 da Supermoda Ilhéus. No finalzinho do programa, nós vamos fazer o sorteio, tá? E aí a gente informa se vai ser da Supermoda ou da Omara Calçados, onde você vai tirar os seus presentes. Sim, Marcos, que temos aí de mensagem?
No nosso WhatsApp tem o Carlinhos Pedreiro mandando boa tarde. Ele é do Nelson Costa em Ilhéus, o gênio da construção.
Oi, arrasou, fez o merchan dele legal, né, Carlinhos Pedreiro? Um abraço aí pra você.
Diz que tá no Nossa Senhora da Vitória, assentando cerâmica e ligado no Jornal do Meio-Dia.
Ei, um abraço, obrigada. Diga.
Mais pessoas participando aqui de promoções, das promoções aqui. Daqui a pouquinho a gente olha com cuidado, né?
Tá. Olha, uma moradora aqui da Lagoa Encantada, ela não quer se identificar. Ela diz: Olá, Kátia e Marcos Bezerra, boa tarde. Quem fala é uma moradora da Lagoa Encantada, não quer me identificar, mas eu gostaria de informar que a Valentona voltou a agir novamente na Lagoa Encantada. Uma mulher conhecida como Binha, que frequentemente agride os moradores na Lagoa Encantada. Domingo, por volta das 5 da tarde, essa mulher agrediu uma mãe de família que se encontrava com sua filha especial. E essa mulher até foi agredida, ficou pedindo socorro desesperadamente. Inclusive, essa Binha já tem várias denúncias na delegacia, tentativa de homicídio, entre outros. Onde estão as autoridades? Clamamos por providência. Então, atenção, Polícia Militar, verificar essa questão aí na Lagoa Encantada, que fica aqui em Ilhéus, viu? Que coisa chata, né, gente? Horrível isso. Meu Deus do céu. Diga, Marcos Bezerra.
O Alex do Nelson Costa também, Ilhéus, quer chamar a atenção da Embasa, né? Diz que no alto do morro a água não está chegando, né? Vai muito fraca e de vez em quando. Então ele pede aí que a gente dê essa força aí, esse alerta.
Como é o nome do lugar? Alto do Morro...
Lá no Nelson Costa, né? No Alto do Morro.
Alô, Embasa! Vamos soltar água aí pro Alto do Morro, lá no bairro Nelson Costa. É aqui em Ilhéus, hein? Não é no fim do mundo. Vamos lá, Embasa, vamos ajudar, hein? Afinal de contas, as pessoas pagam, né? Pra ter essa água aí, não é de graça. Diga, Marcos.
Por enquanto é só.
Todo mundo light aí, tudo de boa, né? Enfim, vamos de informação, vamos de notícias para os nossos ouvintes. 12h46, hein, Marcos? Vamos lá de informação. Vamos falar sobre essa operação aí, grande operação da polícia. Aqui na Bahia, polícias deflagram a operação contra a facção que fazia bonde para matar rivais, né? Que coisa.
A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, FICO, da Bahia, ocupou no início da manhã desta sexta-feira o complexo do Nordeste de Amaralina, na capital baiana. A Operação Resposta cumpre 6 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão contra integrantes de facção criminosa que entrou 68 vezes em confronto com a polícia apenas em 2023, diz em nota a Polícia Federal, PF. Entre os ilícitos praticados pelo grupo estaria a formação dos chamados bondes, grupo com cerca de 20 a 30 traficantes, que se reúne para atacar rivais, além do comércio de entorpecentes, tráfico de armas e munições, de roubos a banco e corrupção de menores. Equipes terrestres das polícias militar, civil e federal, com apoio de blindados e de aeronaves, estão distribuídas nas localidades da Santa Cruz, Vale das Pedrinhas, Chapada do Rio Vermelho e Nordeste de Amaralina, informou a PF. A FICO é formada por equipes das polícias militar, civil e federal. Além do cumprimento das ordens judiciais e da ampliação do patrulhamento ostensivo na região, a força está fazendo o levantamento de algumas das denúncias recebidas. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, cerca de 200 policiais integram as equipes terrestres.
Pois é, agora vamos falar sobre a informação que a polícia divulgou em relação a essa operação aí, que teve até envio, foi interceptada em envio de drogas para o sul da Bahia, hein? A ação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, FICO, que ocorre em diversos municípios hoje, interceptou o envio de 30 quilos de maconha, né, vindas de Salvador para o sul da Bahia. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do nosso estado, as drogas foram encontradas dentro de um veículo na cidade de Itacaré, na noite de ontem. Segundo a SSP, as ações de inteligência militares do PETO, da 72 CIPM, da Rotan, abordaram um homem que dirigia um carro modelo Virtus na Avenida Alto da Boa Vista. Dentro do automóvel, foram encontrados 30 tabletes da droga. O suspeito e os entorpecentes foram apresentados na Delegacia Territorial daqui de Ilhéus. Que coisa, hein? E também temos essa informação aí, né, Marcos, que garoto de 11 anos é morto a tiros em Salvador. Coisa triste, hein, minha gente?
Infelizmente, uma criança de 11 anos foi morta a tiros no bairro de Vila Canária, em Salvador. Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu na noite de quinta-feira, dia 2, e ninguém foi preso até hoje, sexta. O menino foi identificado como Jefferson Figueiredo dos Santos. O corpo da criança foi encontrado depois que a Polícia Militar foi acionada para ir ao local na rua José Gomes Aguiar. O corpo de Jefferson foi levado para o Departamento de Polícia Técnica, DPT, e vai passar por perícia. Ainda não há informações ainda sobre a motivação ou autoria do crime.
Que coisa, né? Salvador tá numa situação assim, tanta violência, que triste, viu? Olha só o que ocorreu ontem. Banhistas correm com medo de assalto em Praia de Salvador. 4 homens foram roubados. Um tumulto foi registrado na Praia de Jaguaribe, em Salvador, durante um assalto ontem, em pleno feriado aí do Dia de Finados. Pelo menos 4 homens foram roubados e banhistas correram com medo de ser alvo dos suspeitos. De acordo com a Polícia Militar, as vítimas eram alunos a oficial, viu? Repare, oficial da Polícia Militar. Então, olha só o que a Polícia Militar informa, né? Que as vítimas eram alunos, tinha lá de pessoas, estudantes, alunos e até oficial. 2 deles estavam em uma barraca de praia e outros 3 tomavam banho de mar quando os suspeitos chegaram em uma moto de cor preta e anunciaram o assalto. Além dos alunos, outras pessoas que estavam na barraca foram roubados. Entre os pertences roubados estavam uma pistola, que era de um dos alunos, além de uma caixa de som, aparelhos celulares e carteiras. Em nota, a Polícia Civil informou que 7 celulares roubados foram recuperados ainda ontem. Apesar disso, até hoje, nenhum suspeito foi preso. A arma roubada segue desaparecida e a polícia não informou se o dono da pistola tinha autorização para usá-la. Imagens das câmeras de segurança da região serão recolhidas para a identificação dos suspeitos. Que coisa, viu? O negócio tá feio em Salvador. Muita violência, né?
Olha, aqui no WhatsApp, Kátia, Antônio Carlos mandaram uma mensagem. Antônio Carlos encontrou os documentos da senhora Nilza dos Santos Oliveira. O número do contato dele é o telefone 739-8152-1050. Então, o Antônio Carlos, que encontrou o documento da senhora Nilza dos Santos Oliveira, tem um contato de número 98152-1050.
Então tá aí, né? Então, quem tá aí já divulgado o contato, inclusive. Mais alguma mensagem dos nossos ouvintes no WhatsApp, Marcos?
Por enquanto
gentileza.
É só.
Sexta-feira o povo gosta de participar, né? Na promoção, todo mundo que ganha esse Vale Compras, no valor de R$100 da Supermoda, ô Mara Calçados. Quem não gosta, hein, minha gente? É isso aí. Bem, 12 horas e 53 minutos. Deixa eu divulgar mais notícia aqui para os nossos ouvintes. Olha que coisa, hein? Infecção por fungo deixa pacientes cegos após mutirão de cirurgia de catarata no Amapá. Olha que coisa.
Nossa.
A Secretaria de Saúde do Amapá investiga como um fungo infectou mais de uma centena de pacientes que se submeteram a cirurgias de catarata. 7 deles ficaram cegos. O programa é organizado pelo governo do Amapá há 3 anos e realizou 110 mil cirurgias, a maioria delas de catarata. No dia 4 de setembro, 141 pacientes foram operados na sede da Ordem dos Capuchinhos em Macapá, lá no Amapá. Então, desse total, dos 141, hein? 104 começaram a se queixar dias depois da operação. Um número altíssimo, Marcos.
Verdade.
Né? Mais da metade aí dos pacientes. E aí um deles disse, né, a dona Maria Alves, eu operei um dia, no outro dia fiz a avaliação, estava tudo bem. Voltei para casa e eu jantei e dormi. Quando eu acordei já estava tudo escuro, doendo e não havia mais nada, conta a aposentada Maria Alves. A Secretaria de Saúde confirmou que eles tiveram uma infecção aguda no globo ocular provocada por um fungo chamado Fusarium. 55 passaram por uma nova cirurgia para tentar reverter a infecção e outros 14 fizeram transplante de córnea, Marcos.
Nossa.
7 perderam a visão em um dos olhos definitivamente. O seu Antônio é um deles, né? Ele conta aí, tem até imagem aqui dele, ele conta, tenho dificuldade de chegar aqui da sala lá na cozinha, olha só, uma distância curta, ele tem dificuldade de ir, não consegue enxergar direito, eu só tenho que ir apalpando na parede, né, que ele sozinho, ele não enxerga bem, então para mim é uma dificuldade, olha que coisa. O governo do estado lá mantém o programa com recursos federais. Desde 2020, contrata uma instituição religiosa, o Centro de Promoção Humana Frei Daniel, de Saramate. O centro, por sua vez, subcontratou a empresa Saúde Link. O representante técnico da Saúde Link afirma que seguiu todos os procedimentos de segurança e higiene. E destacou o seguinte, o Afonso Neves, representante técnico da Saúde Link. Naquela semana, que se iniciou no dia 4, e foi até o dia 8 de setembro, nós operamos 540 pacientes. E somente no dia 4 aconteceu, e realmente uma novidade, uma tragédia. Obedecemos todas as regras de protocolos nacionais e internacionais. Disse então o Afonso Neves, representante técnico da Saúde Link. Assim que a Promotoria de Saúde do Ministério Público do Estado soube da situação, determinou a paralisação das atividades do programa por tempo indeterminado. As cirurgias só serão retomadas com autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa. E aí o Weber Penaforte, promotor de saúde lá do Ministério Público do Amapá, disse o seguinte, nós trabalhamos na área dos agentes em 3 vertentes, junto com a vigilância e com a Anvisa, que é para identificar o que foi que ocorreu. Se foi um problema com o produto, se foi um problema no ambiente, se foi um problema no procedimento utilizado. A pedido do Ministério Público, a Secretaria de Saúde abriu uma investigação. E aí ele explicou, né, no caso, a secretária de Saúde do Estado do Amapá, Silvana Vedovelli, disse o seguinte sobre o fungo. Ele é um fungo que, não, se não for tratado, ele é devastador. Ele pode levar à cegueira, mas os pacientes estão sendo tratados, estão sendo encaminhados para cirurgias, fazendo uso de antibióticos. Então, tudo que é necessário para o tratamento está sendo feito para todos os pacientes. A gente espera, né? O que a gente espera, né, Marcos? Que é muito triste isso aí, né?
Verdade.
E ainda tem aqui a informação que a Ordem dos Capuchinhos diz que está prestando assistência aos doentes. Diz que o foco principal é justamente a assistência às pessoas, e é isso que a instituição está fazendo desde que foram feitas as primeiras notificações do acometimento da infecção, explica um representante da instituição. E um oftalmologista diz que o caso precisa ser apurado para a melhora dos cuidados em centros cirúrgicos e mutirões. Ele reafirma que a operação é segura. Aí ele disse, a cirurgia de catarata é uma cirurgia hoje considerada muito segura, é uma das cirurgias mais realizadas no mundo, porque a segurança garante isso. Então, esses eventos de infecção grave têm um índice aceitável de 1 a cada 3 mil cirurgias. Então, é um evento raro e não precisa ter medo de se submeter ao procedimento, destaca, portanto, um oftalmologista. É, eu já assisti cirurgia de catarata, assisti da minha mãe, é tudo muito seguro, muito rápido, né? É, tem muitos oftalmologistas aí bons que realizam essa cirurgia, muitas clínicas, né? Ou hospitais. E neste caso aqui lá no Amapá, tem que investigar mesmo, viu? O que foi que houve exatamente, né, Marcos? É. Pra acometer essas pessoas nessa situação, né?
Peguei esse fungo horrível. Alguma falha ocorreu, né?
Alguma falha, realmente, viu? Pessoa perder a visão de vez. É. Ou ter que fazer transplante, que coisa, gente, triste, muito triste mesmo. A gente espera que seja resolvido o mais rápido possível, né? A investigação seja concluída o mais rápido possível, para que isso não se repita mais. 12 horas e 59 minutinhos, vamos finalizar aqui o programa, né? Inclusive, já vou divulgar quem é o Felizardo ou Felizarda. Desse Vale Compras de hoje, no valor de R$100, a Supermoda Ilhéus ou Omara Calçados. Vou até conferir aqui, vai ser da Omara Calçados, tá? Vamos lá, ganhador, ganhadora é a Michele dos Santos Moreno Paixão. Michele dos Santos Moreno Paixão, você é a ganhadora desse Vale Compras da Omara Calçados, que fica ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus. Então você, Michele dos Santos Moreno Paixão, você pode ir a partir de hoje à tarde, inclusive, tá? Na Omara Calçados, ali na Marquês de Paranaguá, leve aí a sua identidade, ok? E seu nome vai estar lá e você vai poder escolher aí os seus presentes, ó. Já deu play aqui, seu nome já foi pra lá, viu? Michele dos Santos Moreno Paixão. Parabéns, ganhadora do Vale Compras de R$100 da Omara Calçados. Tá, Michele? Vai na Omara Calçados, na Marquês de Paranaguá. Bem, pontualmente 1 hora da tarde, vamos finalizar aqui a edição dessa sexta-feira do Jornal do Meio Dia, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Desejamos uma ótima tarde de paz e tranquilidade, um belíssimo fim de semana também para todos vocês. E até segunda-feira, às 12 horas, com mais uma edição do Jornal do Meio Dia, se assim Deus nos permitir. Marcos, boa tarde, bom fim de semana para você também e até segunda.
Até lá, Kátia Gomes. Idem para você também, para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio Dia. No oferecimento, Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, as duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento, inscrições abertas. Daqui a pouquinho tem um Pagode Brasil com a Carla Menezes.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.